Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Lupita Maria del Rosario Sánchez Pérez de la Cruz. Hoje comecei o podcast, gente, já denunciando com quem vamos conversar hoje. É que esse nome, gente, é tão legal, né, que eu resolvi começar falando ele todinho, né, me arrisquei aqui nesse papo de novela mais que especial. E especial por quê? Porque hoje completa um mês de Família Tudo, esse novelão das sete, né, escrita por Daniel Ortiz, que tá, assim, divertindo todo mundo. É puro entretenimento, gente, aquele suco do entretenimento, é essa novela, todo mundo se diverte, a família toda assiste, e para comemorar esse primeiro mês de sucesso, temos o prazer de receber a intérprete dessa guatemalteca solar, né, ela é muito solar, ela é maravilhosa, Daphne Bozaski. Obrigada, Daphne, pela sua presença aqui no Papo de Novela.
Ai, obrigada, Gabi, eu tô super feliz de estar aqui. Super feliz de estar fazendo essa Lupita e me divertindo muito.
Então vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta para esse episódio especial de Família Tudo. Fica aí que é bem rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Daphne, hoje a novela Família Tudo, né, faz um mês desde a sua estreia, que foi lá no dia 4 de março. E até agora, vamos assim fazer um balanço. O que mais está te encantando, né, nessa personagem assim maravilhosa que é a Lupita? Eu tenho certeza aí que a lista, né, é grande.
Sim. Bom, eu acho que o que mais tem me chamado a atenção, assim, desde quando eu comecei a fazer a Lupita... Foi primeiro no figurino, que eu adoro o figurino dela. Cada pecinha nova, cada bordado que a nossa figurinista Sabrina traz pra personagem, eu fico encantada. Eu falo, gente, eu usaria isso aqui na minha vida. Talvez não tudo junto, como a Lupita, né? Usaria uma peça, depois usaria outra. Mas outra coisa que eu tenho gostado muito é de fazer comédia, né? Porque eu acho que é um lugar... muito, não é fácil, é um lugar bem difícil, assim, é arriscado, porque tem coisas que às vezes pode ser engraçado para uma pessoa, mas para outra não, né? Mas acho que fazer a comédia de verdade, se colocar na situação da Lupita, tem sido muito, muito bom, assim. Tem muitas cenas que eu gravei que é molhando outra pessoa, jogando pó de café na outra pessoa... Ela fica pendurada num lustre, ela leva comida na cara. Então, assim, coisas que você fala, gente, quando que eu teria a oportunidade de viver isso e fazer de verdade e com um elenco muito legal, com uma direção que tá lá feliz e quer fazer a cena dar certo e que tá rindo. A gente tá gravando, eles estão rindo ali, assistindo a gente fazendo. É muito divertido, é uma experiência que eu nunca tinha vivido, assim. Então... viver a Lupita, eu digo que são altos e baixos, porque ao mesmo tempo que ela, às vezes, é muito atrapalhada, é muito solar, às vezes ela cai do cavalo feio e aí é drama. E é drama mexicano também, né? E aí vai pro choro e lágrimas e o mundo acabou. Então, acho que viver essas temperaturas e intensidades tem sido algo muito divertido e desafiador pra mim enquanto atriz, mas muito divertido como pessoa de poder viver isso com ela, sabe?
A gente falou que ela é atrapalhada, a gente ama as atrapalhadas dela, né? Isso que dá o molho, assim, da Lupita, ela derrubar as coisas, aí pede desculpa, aí a pessoa fica totalmente ali, sem graça, né? E ela realmente, você falou drama mexicano, né, gente? Ela tá toda feliz e ela vira chavinha, assim, muito rápido, né, tipo, pro choro.
O mundo, tipo, é isso, ela tá muito apaixonada, quando ela vê que a coisa não é como ela tava imaginando... Aquilo bate como da mesma intensidade da paixão, né? É muito louco, assim. E é bonito de ver, né? Porque existe uma ingenuidade ali de você viver intensamente cada sentimento, né? Eu acho tão bonito isso dela. Tem sido gostoso de ver, de assistir depois que vai pro ar, que eu falo, gente, essa cena eu quero ver como vai ficar. Porque gravando, às vezes, a gente não tem muita noção, né? De como que tá indo...
E com a trilha sonora, né, que bota depois, os complementos.
E os cortes, e aí a reação do outro personagem pra ela, que é algo que às vezes ela não percebeu, mas o outro percebe, e aí tá a graça também, né?
Gente, que legal, a gente tá amando também. E assim, a Lupita é uma moça da Guatemala, né? Sonhadora demais, assim, né? O cubo. Veio ao Brasil almejando a carreira de cantora. E desde que chegou, tem dado, assim, o que falar. Principalmente, como você falou, assim, pelo seu visual. Digamos assim, fora dos padrões do Brasil, né?
Uhum.
E assim, não tem como falar da Lupita. Nas redes sociais, todo mundo fala disso, dessa comparação. Sem lembrar da Betty a Feia, né? Porque é um clássico das novelas Sim. latinas, né? E uma das novelas Sim. mais populares da Colômbia. Fez sucesso enorme aqui no Brasil, não tem como falar. E você se inspirou de fato, assim, na Beth pra esse papel?
Então, não, na verdade não, porque eu acho que já tá tão intrínseco ali, né, já tá tudo muito, já tem muita coisa que lembra, né, então foi um lugar que eu não revisitei, eu não fui ver, não fui assistir, já tá ali nela, já tá naquelas roupas diferentes, e que ao mesmo tempo é diferente da Betty Feia, que era uma coisa mais careta, mais séria. A Lupita é um pouco mais colorida, né? Mas eu acho que acaba que é uma história que dá muito certo, né, na comédia. Principalmente na comédia. E acho que e é uma leveza, né? Você quer ver como que vai ser. Você sabe que uma hora vai ter alguma reviravolta. Não sei se no visual, não sei se é ficando com o Júpiter mesmo. Mas você quer saber como é que a gente vai fazer nessa nova versão. Porque a gente até conversava muito disso, eu, as figurinistas, a caracterizadora. Já fizeram muitas Betes as feias, né? Tipo, já se viu muito, já teve muitas releituras. E como vai ser a nossa? Como é que a gente vai encarar a Lupita, né? A gente não sabe, os textos estão chegando e as coisas ainda estão acontecendo. Ainda não teve nenhuma transformação pra gente de como é que vai ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela já tem uma coisa que é muito que a gente conversa muito, assim. A Lupita, ela é uma pessoa que ela tem uma autoestima alta. Ela não tá mal com ela mesma. Ela tá ótima. O problema são as outras pessoas que acham ela estranha. E ela tem um texto até que eu achei muito bonito, que eu não sei se ainda... Não sei quando que vai ao ar, mas eu posso te dar esse spoiler. Que ela fala assim... Eu gosto de dizer que eu não sou exótica, eu sou excêntrica. Então, tipo assim, é isso, ela é excêntrica. Ela é excêntrica em tudo que ela faz, sabe? Porque ela tem o jeito dela, ela gosta de misturar a cultura da Guatemala com essas roupas que ela gosta. Ela gosta de customizar as roupas dela. Então, eu acho que ir por esse caminho dela ter uma autoestima boa já muda muito esse clichê da Betty a Feia, que sempre vai se colocar no lugar do bullying ou no lugar da incompreendida. A Lupita tá bem com ela. O problema é realmente o olhar do outro pra ela. E eu acho que isso que tá sendo bonito nas cenas que a gente vem gravando, principalmente as minhas cenas com o Thiago, porque ele também, ele é o galã da novela, mas ele é um galã que também é super atrapalhado, fala várias coisas erradas e fora do tom. Então, tipo, ele não é aquele galã super, o galã padrão, assim, que a gente pensaria, né? Então, eu acho muito bonito que eles, aos poucos e nos diálogos, eles vão se entendendo nessa simplicidade que os dois também têm e nesse ponto fora da curva que eles são, apesar de estarem em estereótipos, eles também estão meio fora. Eles estão dentro, mas eles fazem uma curvinha ali e conseguem se desassociar desses lugares muitas vezes, assim. Então, a gente tem gravado umas cenas de muita amizade deles. E eu acho que vai muito por esse viés a relação... Mais do que no desejo sexual, visual, eu acho que eles vão criando uma relação de amizade. Eu acho isso bem bonito.
Não, você falou bem legal essa comparação, né? Porque a Betty, assim, ela meio que se escondia atrás, né? Daquelas roupas. A Lupita, ela é muito bem resolvida com ela mesma, né? Ela gosta do jeito dela, né? Enfim, o problema realmente é das outras pessoas. E eu fiquei pensando aqui, porque hoje se fala muito nessa questão da Betty é feia por causa dessa aceitação, né, da defesa das pessoas se aceitarem, de não mudar por causa do outro. Então, Sim. nas redes sociais, eu vi muitos comentários desse tipo. Poxa, será que o Júpiter vai gostar da Lupita só depois que ela passar por uma transformação? Né? O pessoal tá torcendo pra isso não acontecer. Aí, o que você acha, assim, que vai acontecer conhecendo o Júpiter, né? Como é que ele é?
Olha, eu tô bem curiosa. Eu queria ser uma mosquinha aí lá na sala do Daniel Ortiz, nosso autor, pra saber o que ele tá pensando. Mas, assim, eu, Daphne, acho que... Eu acredito que sim, que ela pode tentar em algum momento, por ela gostar tanto dele, eu acho que ela pode sim tentar se encaixar nesses padrões. Mas eu acho que isso não deve durar muito. Isso é bem achismo, viu? Porque realmente eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acredito que ela pode ir se entendendo, assim. Eu acho que ela pode tentar se encaixar. Mas eu acredito que por ela estar tão bem com ela mesma, não vai fazer sentido, sabe? Eu acho que eu chutaria meio que por esse lado. E eu acho que pro Júpiter não vai fazer a menor diferença quando ela mudar, sabe? Se ela realmente mudar. Porque eu acho que eles já vão ter criado uma relação anterior a isso. Que eu acho que é o legal, sabe, da história. Pelo que eu já tô vendo das cenas e dos roteiros que a gente tem, eles vão se aproximando num lugar realmente da cumplicidade, da amizade, da parceria, que não é algo que ela quer, óbvio, mas que realmente é um caminho que vai acontecendo. Então, se chegar a ter uma transformação, eu acho que pode ser para ela tentar se mostrar para ele, tipo, ó, cara, tô aqui também tenho esse potencial aí. Só que eu gosto de ser como eu sou, né? Vamos ver, não sei. Tô louca pra saber esses capítulos. Tô muito ansiosa pra ler e pra gravar também.
Você falou e eu fiquei pensando aqui que isso seria também uma baita de uma transformação pro Júpiter, né? Porque ele tá acostumado, assim, a bater o olho em qualquer mulher e ficar colecionando, né? Na cabeça dele funciona Sim. assim, né? Namoradas, ficantes e tal. E ele vai muito pelo padrãozinho. Então, ele Sim. se apaixonar pra uma pessoa como a Lupita, pelo que ela é, acho que vai mostrar muito mais uma transformação dele, né? Isso é bem bonito de ver, né?
Sim. E a gente até gravou umas cenas que ele fala que ele nunca se apaixonou de verdade, que ele nunca gostou de alguém, porque ele sempre ficou nesse lugar que tem muitos homens que ficam mesmo, né? Então, eu acho que o legal de você fazer uma novela, por mais que seja um entretenimento, por mais que seja uma comédia, a gente sempre tá passando alguma mensagem, né? E passar, assim, que tem caras que realmente pensam de certas maneiras, mas que podem mudar. A Lupita, ela fala isso. Ela fala, mas eu já vi muitas histórias de homens que mudam. Aí a Chantal fala assim, mas aonde que você viu? Ela cita as novelas que ela assistia, né? Mas é bonito isso, porque às vezes a gente realmente muda com a vida, né? Tem gente que não, que daí realmente não tem, né? Tem homens que a gente fica aqui batalhando e falando, amigo, sai dessa. Mas eu acho que o Júpiter vai... Ele tem um lado que ele fala já, né? Ah, eu não gosto de ver ela chorando, né? Ele tem esse... Ele sempre tá falando essa
tem
fala.
Tem uma sensibilidade ali por trás.
Tem uma sensibilidade. Eu acho que é isso, né? Vai mostrar um pouco do lugar onde ele foi criado, onde ele também... Uhum. Vamos ver, tomara que ele... Que ele saia desse lugar, né? Porque realmente não dá mais, né? Pra ter esses caras nos dias de hoje, né?
E se continuar, não querer mudar, né? A gente que tem que mudar.
Aí
mudar pra outra.
Tem que partir pra outra.
Com
aí
certeza.
Já tem lá o Guto apaixonado por ela.
Ah, já falar disso também, gente. É muito bonitinho esses dois. Olha, eu falei aqui que a Lupita veio com o sonho de ser cantora, né? Ela é super fã da cantora, né? E atriz também, Thalia, que é mega famosa aqui no Brasil. Inclusive, deu o que falar recentemente, né? Já tem alguns dias, quando a artista Thalia começou a te seguir, Daphne, né? Nas Sim. redes sociais, no Instagram. Menina, Sim. quando você viu, assim, qual foi a sua reação?
Eu fiquei chocada. Eu falei assim, que a gente sabe que fazer uma novela, eu já senti isso quando eu fiz Malhação, porque eu já tinha feito outros projetos de audiovisual, mas nada foi como estar numa TV aberta e numa televisão como a Globo, né? Que tem um alcance muito grande. E com a Malhação, isso foi uma coisa que me chocou muito na época. Eu falei, gente, olha quantas pessoas estão me reconhecendo. E eu já tinha feito tantas outras coisas e não tinha esse alcance. Agora, com a Lupita, eu já sabia que tem, né? Já te fiz nos Tempos do Imperador, já trabalhei em outros projetos. Mas como a Thalia tem uma... a gente tem uma memória, né, na nossa vida de coisas que a gente viu dela, da força, do sucesso... De uma época que a gente acompanhou. Eu acompanhei isso, eu assisti as novelas. Eu lembro. Quem não conhece Thalia, né? Tipo, assim, realmente deve ser as pessoas mais jovens de agora, assim, mas. E olha lá, e agora vão conhecer reconhecer através Verdade. Da Lupita, né? Mas, então, eu me vi de novo nesse lugar impressionada com o poder da televisão aberta brasileira de chegar nos lugares. E eu descobri que ela tem um fã-clube muito querido. Que já estamos em contato, são uns fofos, me mandaram presente, me mostraram um livro, vão mandar um livro aqui pra mim, uma das meninas do fã-clube me mostrou um livro, que eu falei, nossa, muito legal, a Lupita teria muito esse livro de maquiagem.
No Brasil, da Thalia?
No Brasil, é. E vai me mandar o livro ela falou, ai, a gente comprou o livro e a gente vai te dar, tipo, muito queridos, assim, porque assim como eles são muito fãs de Thalia, vendo alguém que representa esse universo deles, eles estão muito encantados, já adotaram Lupita e são muito bonitinhos. E eu acho que toda essa força fez com que chegasse na Thalia. Ela compartilhou, falou que ama a Lupita, começou a me seguir. Aí quando eu vi, eu falei, gente, olha o poder do nosso trabalho, né? Como realmente não é brincadeira, assim. É muito bonito. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz por ela ter me seguido. Quer dizer que ela tem acompanhado e gostado do que eu tô fazendo, né? Então eu fiquei me sentindo orgulhosa do meu trabalho. Fiquei,
gente,
muito feliz.
Gente, os fãs foram loucura. E como tá esse universo, assim, da música latina pra você? Você ficou ouvindo mais música latina, como Thalia e outras músicas? Tipo, seu marido e seu filho, assim, já estão... Meu Deus do céu, só pare. Como é que tá,
chega,
aí na sua casa?
O meu marido, ele fala que cada vez que eu faço uma personagem, ele tá casando com uma mulher nova. Porque realmente eu acabo absorvendo umas coisas das personagens. Às vezes não é tão bom, que eu já fiz personagens que eram muito estressadas, ansiosas. Aí eu vivia nessa energia. Que é um trabalho, né? Você faz um trabalho pra entrar na personagem, depois você tem que fazer um trabalho pra deixar a personagem lá, né? Isso é muito real. Mas eu tenho ouvido... Quando me convidaram pra fazer a novela, eu falei, preciso entrar nesse universo. Não era um universo que fazia parte da minha vida. Então eu comecei a fazer aula de espanhol, comecei a ouvir mais músicas, a ver séries, mesmo que não mexicanas, mas que fossem da língua espanhola. E depois eu fui indo também para coisas bem mexicanas e tentando entrar no universo guatemalteca também, que era um universo que eu não conhecia. Então comecei a ouvir muitas... Tem a Gabi Moreno, que é uma cantora guatemalteca, comecei a ouvir. Ela tem um estilo totalmente diferente de Thalia. Ela canta um blues, um soul, mas comecei a ouvir para entender um pouco de alguém que nasceu naquela região, que tem aquela cultura também, né? E também comecei a ouvir muito Thalia, a ver as entrevistas da Thalia de épocas passadas, de quando ela veio para o Brasil. Comecei a ver muitos filmes na língua espanhola para poder também começar a entrar dentro da minha cabeça a pensar mais em espanhol do que em português, né? Então, realmente, eu tenho vivido muito nesse universo. Os filmes que eu nem tenho assistido mais nada, assim. Tipo, eu nem vi os filmes do Oscar, por exemplo. Vários do Oscar, que acaba virando muito uma coisa do cinema americano. Não assisti, porque eu tava muito, assim... Os filmes do Almodóvar, a Thalia, as músicas da Thalia. Eu tenho uma playlist da Lupita, que são músicas de Thalia e, às vezes, algumas da Gabi Moreno também, para me concentrar em umas cenas mais tristes. Também me coloco, mas quando eu preciso dar uma entrada e uma agitada na personagem, coloco Piel Morena, Estou Enamorada, Choro, que é uma música que ela lançou agora. E tô por dentro das novidades. Eu sei que ela vai lançar uma música agora, em abril, já tô acompanhando. Mas o meu marido e meu filho, eles ficam em São Paulo, né? E a gente tá gravando no Rio. Então, eu acho que uma sorte deles, eles estão conseguindo não ficar tão vivendo nesse universo Thalia comigo, porque eu tô bem mergulhada. E aí, quando eu vou pra lá, eu dou uma pausa também. Eu me tiro uns dias de descanso dos estudos, da novela, pra me concentrar e viver um pouco da vida da Daphne também, que é necessário.
Olha, há uns capítulos, já tem um tempinho assim, que uma cartomante disse pra Lupita que ela ia encontrar o grande amor da sua vida, né? E como uma pessoa aficionada por novelas, ela é super romântica, vive sonhando, né, com o seu príncipe. E ela tá crente que o príncipe é quem, gente? O Júpiter. Justo.
Sim,
quem?
Claro.
E tem também, a gente não pode esquecer do Guto, né, Daniel Rangel, que tá super afim dela, né? É um fofo. E, aliás, nas redes sociais existe um chip pra Lupita e pro Guto, que é Gupita, gente. É muito fofo isso. E a galera adora ver os dois juntos. Mas a sua torcida, Daphne, eu sei que você não sabe o que vai acontecer, mas a sua torcida é pra qual caminho amoroso pra Lupita?
Eu falei que eu vou me manter neutra, porque eu não posso tomar nenhum partido nesse momento. Eu não sei o que o autor vai querer pra minha personagem, eu tenho que me manter neutra. E eu gosto dos dois, e eu faço cada cena como se os dois caminhos fossem possíveis. E o que for, eu vou ficar feliz, porque são ótimos atores e ótimos parceiros. Eu amo o Daniel Rangel, amo o Thiago. E eu já vi que o público também tá dividido. Eu tenho lido as coisas, porque eu adoro ver a repercussão do povo na internet. Tenho receio, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente não encontra comentários muito legais. Mas eu sei que é isso, é importante também a gente... Às vezes tem coisas que eu falo, pô, realmente isso eu acho que eu posso melhorar. Ou tipo, não, isso é uma opinião da pessoa, eu também vou seguir o que eu tô fazendo. Mas eu tenho visto que a galera tá muito dividida, muito dividida. Tem gente que ama Gupita e o do Júpiter é Lúpiter, né? É Lúpiter, é, falei, Lúpiter. Gente. Mas eu não sei. Assim, de verdade, eu vou me manter neutra. Não posso responder isso. Mas eu acho que tem a história vai fazendo a gente e os telespectadores a uma hora querer muito que ela fique com o Guto, a outra hora querer muito que ela fique com o Júpiter. Porque tem eu gravei cenas lindas com o Dani, agora estou começando a gravar umas cenas muito fofas com o Thiago. E eu acho que vai, a história tem muita coisa para acontecer. São quase 200 capítulos. E eu acho que vai ter muita história aí para a gente contar. Mas são fofos, os dois são fofos. São dois personagens que eu acho que seriam caminhos bem interessantes para ela.
É. Eu posso mudar de ideia também lá na frente, né? Como você falou. Mas agora, até agora, tô torcendo muito pro Guto. Porque ele gosta dela, assim, com o jeitinho dela, né? Tipo, sem colocar nem tirar nada. Sim. Isso é muito legal de ver.
Sim, e é isso, né? A Vidente falou, ela acreditou que era o Júpiter. Mas quem olhou para ela foi o Guto, né? Então, no final, eu sempre me questionava. Eu falei, mas será que essa cartomante realmente não era uma farsa? Mas não, né? Tipo, o Guto realmente... gostou dela desde o primeiro... Foi amor à primeira vista, né? Como ela ama dizer.
Foi. E você tem, Daphne, esse lado assim mais sonhador, assim, que a Lupita, ou você é mais pé no chão? Né? Ou você fica, meu Deus, Daphne, calma. Pousa, aterriza.
Olha, eu acho que eu já fui mais romântica, assim, mais sonhadora. Eu acho que eu já tive esses momentos, assim. Hoje em dia, eu tento me manter mais com o pé no chão na realidade, porque... Não sei, eu acho que são os tempos que a gente vive, né? A gente vive um tempo tão difícil, é tanta crueldade, é tanta mulher sendo maltratada, estuprada, violentada, que eu acho que é difícil pra gente hoje acreditar muito no conto de fada e se entregar também de cara, assim, pra esses romances, pra esses caras. Eu acho que hoje o empoderamento da mulher fez com que a gente percebesse que nem sempre a gente precisa de um par, né? Que a gente pode estar bem sozinha também. Então, eu, Daphne, me vejo muito buscando, assim, a felicidade na minha solitude, muitas vezes, assim. Porque hoje eu tenho um filho, hoje eu tenho um marido, eu vivi esse conto de fadas, né? Vamos dizer, eu falo, caramba, eu vivi essa coisa, vivi. Eu casei, eu tive um filho, né? Check, assim, tipo. Mas hoje eu fico pensando, e eu mesma? Como que eu sou comigo mesma? Então... eu aproveito esses momentos que o trabalho me proporciona de estar longe da minha família e dos meus amores, mas para ficar bem comigo mesma, assim, eu acho que... E aí eu aproveito esse romantismo para mim, eu falo, quer saber, hoje eu vou me dar uma massagem que eu tô merecendo, hoje eu vou ficar aqui sem fazer nada, relaxando na minha casa e tá tudo bem, hoje eu vou ver uma peça sozinha porque eu quero... enfim, então às vezes eu tento trazer um pouco desse romantismo pra mim, tipo, ah, eu vou me dar esse luxo de viver isso comigo mesma. Eu gosto de viajar sozinha, é uma coisa que eu faço. Então a minha mãe fica louca, ela fala, ai, Daphne, eu tenho tanto medo, e eu entendo, realmente a gente vive num mundo muito perigoso, mas eu sempre vou pra lugares que eu acho que são lugares onde são viagens que você encontra pessoas que estão querendo viajar sozinhas. Então, eu sempre vou para esses tipos de viagem, assim. E aí, eu acho que é um pouco isso. Eu tento trazer esse romantismo nesses lugares, assim. É
eu
isso,
acho tão
tipo...
saudável falar sobre isso, sabe? Eu daria, acho que, só um podcast à parte. Porque eu acho, assim, a relação mais saudável que tem é essa que você falou. Porque quando consegue essa, né, ficar bem com essa solitude que você falou, o resto, assim, é consequência, né? Não vira um objetivo... Sim. Né, de vida, que é muito danoso, né, muito perigoso até.
Porque, poxa, hoje a gente vê que tem tanta gente legal e aí a gente escolhe as pessoas que a gente quer caminhar, né? Tava lendo isso hoje, esses dias na internet, tava falando que muitas pessoas romperam amizades porque viram, acho que talvez até com a pandemia, né, essa coisa da gente ficar sozinho e refletindo, que tem pessoas que não vale a pena você ter perto, né? E outras que agregam. Então, quando você tá bem com você mesmo, você pode escolher melhor quem você quer ter por perto e manter, né? Não... E eu acho que eu vivi isso muito na minha adolescência, muito... Essa coisa, eu era muito sonhadora, muito aberta pra tudo que...
Adolescente, né, gente?
Também é isso. E eu acho que quando a gente vive isso na adolescência, você consegue, talvez, na vida adulta, se tocar e falar, ah, realmente deu, vivi, pronto. Acho que existem as etapas da vida que a gente passa e vive por certas coisas, e que bom que a gente passa por elas, né? E se a gente, com terapia, com o pé no chão, a gente consegue passar de uma maneira mais saudável. Mas eu vejo um pouco isso, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar bem com a gente, fazendo as coisas que nos fazem bem, e as pessoas que tiverem aí para agregar, vão agregar e pronto, é meio que isso, né?
Gente, falando em amizade, né? Olha, os fãs das Five nas redes sociais estão em êxtase, né? Ficam assim, botando print, ficam botando trecho da cena sempre que você aparece com a Ana Ricari, né? Uhum. Que fez a malhação com você. E como foi, assim, esse reencontro? Você e as outras Five, assim, as atrizes, formaram um grupo de WhatsApp? Vocês têm contato ainda? Como é que é a relação de vocês fora?
A gente tem um grupo desde a malhação, porque a gente precisava muito resolver coisas muito práticas também, além de encontrar, comer uma pizza, bater texto, que a gente sempre foi muito caxias, assim, como se diz, né? A gente sempre estudou muito, então a gente gravava horas e ainda saía de lá para passar texto, porque tinha outras cenas que a gente achava muito importante e tinha que trabalhar. Então a gente tem esse grupo até hoje, que é um grupo que a gente resolve muitas coisas de logística, até de ter esse grupo de ser Five, né? Mas é óbvio que também a gente criou relações em alguns momentos. Umas ficam mais próximas, outras mais próximas. Eu gravei com Gabi e Slane e nos Tempos do Imperador. Então, é óbvio que a gente acabou se aproximando mais. Agora eu tô gravando com a Ana, então é óbvio que a gente tá realmente mais próximas. E a gente mora, quando a gente tá aqui no Rio, né? Também ela é de São Paulo. Então, quando a gente tá aqui no Rio, a gente acaba ficando mais sozinhas, então a gente vai passar texto, a gente vai se encontrar para fazer uma jantinha, ou às vezes ver o capítulo da novela. Então tem essa amizade, assim, e o que eu falo que é muito legal é que a gente sabe trabalhar juntas, né? Então, mesmo sendo uma relação totalmente diferente a da Lupita e da Mila, da Benê e da Tina, a gente, quando tá em cena, a gente tem cumplicidade, né? Então a gente sabe improvisar, a cena acontece, e então é muito gostoso, assim, trabalhar com alguém que a gente já tem essa proximidade e conhece tanto fora, mas também como trabalha. Então eu sei que às vezes a Ana precisa de um olhar e vamos junta, ou às vezes a gente precisa descontrair e falar, ai, foi a cena, a gente não deu o nosso melhor, não, foi, a gente deu o que deu para dar, talvez o nosso melhor era esse nesse momento, então bola para frente. Então eu ter esse apoio também, assim, sabe? É muito especial, assim. Eu acho que isso a gente criou com essa cumplicidade de tantos anos trabalhando juntas, né?
Ai, gente, e é legal ver você e a Ana trabalhando num personagem, assim, totalmente diferente. E coitado, como ela pisa na Lupita, não, né? Teve uma cena, muito, que foi uma cena da demissão. Tadinha, a gente dava uma pena da Lupita, ela implorando. Sim. Mas ela é fofa também demais, gente. Tem que dar mais peninha dela. E o personagem da Ana, assim, nossa, sem dó nem piedade. Falando que ela é mentira mesmo, que é uma inútil, que não sabia fazer um relatório direito.
Ela é cruel, ela é cruel. Cruel. E Ana, não vai dar pra você passar pano pra essa personagem. Não tem como passar pano. Mas a não Ana é carismática. E aí a gente começa a gostar dessa malvada aí dela também. Eu falo, essa é a minha malvada favorita. Porque eu acho também que ela também vai ter uma redenção e uma reviravolta, porque não é possível. Porque a Mila, ela, na verdade, ela tem a síndrome do pequeno poder, né? Que a gente diz. Porque ela sofre com o Hans, e aí o que ela faz? Ela monta em cima do estagiário da Lupita. Não tem jeito, né? Do Guto e da Lupita. Então, eu acho que em algum momento ela vai cair do cavalo também e vai ter alguma reviravolta aí. Tem que ter. Porque a gente já percebe que a relação deles ali não é recíproca também, né? Do Hans e da Mila.
Não,
E isso acontece muito também na vida que a gente tá falando aí. A gente tá fazendo uma novela, mas quantas pessoas, né, pra galgar um espaço, às vezes se colocam em situações e coisas que depois vão ver que não tinha nada a ver com ela. Porque o pai da Mila é o dono da pensão onde a Lupita trabalha, onde a Lupita mora. Então você vê que é um cara super legal. Então ela tem uma base, que ela não foi criada nesse universo do mal aí que ela tá vivendo, né? Algo aconteceu e algo pode acontecer. Então, eu acredito que possa ter um pezinho aí, que pode acontecer uma redenção de Mila aí. Vamos ver.
Mas, Amara, isso é interessante. Mas é verdade, tem personagem que a gente vê que não tem como ter seguido outro caminho. Que cresceu num ambiente, assim, tão tóxico, né? Tão cruel, sim, mas não é o caso da Mila, realmente. Então, acho que tem salvação aí, gente. Vai ser bem interessante.
Sim.
E Daphne, a Monique, olha, uma amiga minha do G-Show, que já te entrevistou algumas vezes.
Minha amigona, ela virou minha amiga, né? A gente começou trabalhando junto, já virou minha amiga agora. Vejo o filho dela crescendo, ela vê, fala, a gente troca, uma fofa.
Ai, gente, eu adoro. E ela me disse, assim, que pra você a questão do sotaque era uma preocupação, né? O sotaque assim, da Lupita, como é que ia ser e tal. E agora, como é que tá isso pra você? É, tá uma sensação de missão cumprida? Como é que tá?
Eu sempre falo, nenhum jogo tá ganho nessa vida. Ainda mais quando você faz novela, uma obra aberta, você nunca sabe quando o povo vai te amar ou quando o povo vai decidir te odiar, né? Então, nada tá ganho. Com sotaque, eu acho que é a mesma coisa. Eu tava muito apreensiva, porque é muito difícil você fazer um sotaque, independente de qual seja, já não é a tua língua mãe. Ainda mais fazer um sotaque de um outro país. Então, tem um trabalho que eu sou brasileira, então eu penso em português. A Lupita, ao contrário, ela pensa em espanhol e ela tem que falar em português. Então, é totalmente ao contrário. E mesmo que eu estudasse por um ano, ia ser muito difícil eu conseguir falar um espanhol, né? Muito fluente, porque isso é uma coisa que demora, são anos, é vivendo no lugar, é você. Só que também, para essa novela, quando eu comecei, eu tava muito assim, dedicada, estudando espanhol e tal. Quando eu cheguei para fazer a leitura, o Fred, nosso diretor, ele falou: Daphne, seguinte, não vai ter legenda, tá? É uma novela das sete, as pessoas têm que entender o que você tá falando. Não adianta você querer dificultar. É uma brincadeira, né? No final, é uma brincadeira. É diferente de eu estar fazendo uma série lá na Espanha ou lá no México, que eu vou ter que falar a língua. É um outro trabalho aqui, é uma brincadeira. A Lupita, ela tá tentando falar português. Então, e as pessoas que estudam espanhol ou que nunca tiveram contato têm que entender, porque é uma novela das sete, é uma novela que tá passando lá, que as crianças precisam entender também, né? E aí eu fui tentando entender qual era esse caminho, né? De colocar um modo de falar, um canto, né? Uma melodia da fala, né? Mas sem ter que falar as regras do espanhol, né? Tipo, sem me pressionar tanto nas regras do espanhol. Então é isso, é Rúpiter. É Rúpiter, ela fala Rúpiter, mas tem outras cenas que ela fala juntos. Ela não fala juntos. Então, porque às vezes eu ficar falando juntos e dependendo da frase que eu falo, a pessoa que tá ouvindo não, pode ser que não entenda a frase. Então, eu tenho que brincar um pouco e não ser tão minuciosa, assim, de querer seguir tantas regras em todas as falas. Então, eu tenho que escolher. Pô, nessa, eu tenho uma frase. Nessa frase, para eu deixar o espanhol aparecendo, qual palavra que eu vou usar? O muy, o gente, né? Sem falar a gente, não a gente, nem a gente, né? Tipo, então, tipo, é muito ir brincando. Eu acho que o mais difícil foi quando eu tinha que fazer uma cena em falando meio nesse portunhol e me emocionar. Porque a partir do momento que eu tô... Porque a emoção é emoção, né? Tipo, aí quando eu tava falando em espanhol, porque é uma coisa que eu tô usando muito a cabeça, né? Porque não é a minha língua mãe, esse portunhol. E eu ter que começar a chorar, são dois canais muito diferentes. Porque já sai a emoção e razão, né? Já tá meio separado. Então, eu acho que para mim o maior trabalho foi começar a incorporar a Lupita, incorporar esse portunhol, para começar a me emocionar com o que ela tá vivendo e não me prender ao que tá certo, ao que tá errado. E eu fiquei muito impressionada, assim, claro, eu trabalhei pra caramba mesmo, assim, desde o nosso produtor de elenco, Gui Gobbi, falou comigo no meio do ano passado sobre o personagem, falou: ó, Daphne, a gente quer você, mas tudo pode acontecer. Mas queremos muito que você faça, mas a novela pode cair, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que a nossa vida de ator é assim. Às vezes pode dar certo, às vezes tá tudo pra dando certo, muda tudo. E a vida é assim. Não é fácil. Mas a partir do momento que ele falou pra mim, queremos você, eu comecei a estudar espanhol. Falei, eu vou estudar, porque independente se eu não usar pra Lupita, é uma língua que eu adoro e que eu falei, vai ser bom a Daphne saber espanhol. Então, vou começar a estudar. Então, eu me dediquei muito, realmente, assim, trabalhei muito, fiz muitas aulas, depois com a Adri, minha professora maravilhosa, que é do Uruguai, depois eu tive uma assistência da Globo, de um professor, que é o Vasco, que ele teve uma especialização na Guatemala, então ele me colocou em contato com pessoas da Guatemala para eu pegar algumas coisas que talvez possa fazer sentido para Lupita, que ela possa usar expressões. Então, assim, eu fiquei muito impressionada quando as pessoas compraram logo a Lupita, assim, porque eu tinha um grande receio disso, assim. Então, pra mim, fiquei muito feliz das pessoas terem acreditado nela, assim, porque realmente me dediquei muito para que chegasse nesse ponto, porque eu queria ter uma personagem arriscada, né? Tem um lugar ali do mexicano, tem o sotaque, tem o traje cômico, é uma novela de comédia. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas podem muito gostar ou não, né? E aí, é isso. Mas viu, tentar gente, fazer de verdade, né? Eu acho que independente do que, eu tá acreditando que a Lupita existe e que ela é assim. Então, além de trazer essas coisas externas muito marcantes, que teria que ter, vou entender que ela existe nesse corpo aqui. E como é que é a Daphne sendo a Lupita? Vamos fazer, vamos achar. Então, gente, foi uma grande preparação. Não é fácil, não. Mas eu tô feliz.
Não é fácil mesmo. Foi me dando até uma aflição você contando. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Pra você se atentar. Você tem que prestar atenção nessa brincadeira que você falou. Quais palavras que você vai falar com sotaque. Quais que você não vai. Na cena de emoção. No ator que você tá contracenando. Gente, é muita coisa ao mesmo tempo. Né? É. Nossa, parabéns.
Obrigada.
E agora, pessoal, vou pra reta final. Assim, fazendo uma sessão, né, de comentários com a Daphne sobre o que eu ando lendo assim, nas redes sociais sobre ela e também sobre a Lupita. Vou começar aqui com o primeiro comentário que eu achei no Twitter, né? Agora X, né? Sim. E se a Daphne fosse a Maria de Fátima no remake de Vale Tudo? Gente,
olha, seria tudo.
Você já pensou em fazer parte desse remake, desse clássico?
Gente, tem dois diretores da minha novela, da Família Tudo, que vão fazer a próxima novela, né? Eu falei, tá bom, vocês estão saindo daqui agora. Um deles já vai sair, que é o Cris, que é muito querido, maravilhoso. Ele fez Vai na Fé, também dirigiu. E ele vai sair já, pra já ir pra preparação do Vale Tudo. Falei, Cris, eu só vou deixar você ir se você me levar junto, hein? Me leva junto pra lá. Falo brincando, né? Claro que não é ele que decide, tem milhões de questões. A gente sabe que, por mais... Eu já trabalhei com o Paulo Silvestrini, né? Na Malhação. E ele que vai dirigir. Então, assim, às vezes a gente fala, caramba, claro, às vezes a gente tem muitos contatos, mas tem tanta coisa em jogo. É um elenco, é um time, né? Você não fecha um só ator, você fecha um time. E às vezes naquele time não encaixa certas pessoas e não quer dizer que elas são ruins ou são boas. É exatamente que é um time. Isso também é outra coisa da profissão que... Quanto antes a gente entender, melhor. Porque você não fala, não, eu sou péssima, não passei desse teste. Não. Tem tanta coisa em jogo que a gente nem chega na gente que é ator e atriz. Mas seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Aí tem um outro que também vai, só que ele vai ficar com a gente até o final da novela. Eu falei, Augusto, quero muito fazer, me levem pra lá. E a gente gravou uma cena. Já vou dar esse spoiler pra vocês printarem quando sair. Tem uma cena, é a galeria de discos, que né, acabou de entrar também agora há poucos dias. Que eles têm que reformar essa galeria. E aí tem muitos vinis, de verdade, vinis reais da Globo, coisas da Globo e de vários artistas e cantores. E tinha onde Vale Tudo. Aí eu falei, vou pegar. Então a Lupita tá. É uma cena, uma passagem de tempo, é super rapidinho, mas ela tá com o vinil do Vale Tudo e eu dou até uma dançadinha. Eu falei assim: ó, já tô cavando aqui a minha próxima personagem aqui, ó. Já tô divulgando a próxima novela, hein?
Olha, gente.
Mas seria tudo. Seria muito legal. Fiz brincando, mas não sei. Deixa o destino.
Tomara.
Que foi pra ser meu, vai ser meu. Eu falo isso. Eu sempre jogo. Eu quero muito fazer esse teste, quero muito essa personagem. Mas se foi pra ser meu, que seja meu. Senão vai vir coisa melhor.
Olha, outro comentário aqui. A Daphne é ótima. Vai do drama à comédia como ninguém. Você já falou que acha difícil, né? Fazer comédia não é fácil. Mas você já caiu, assim, em cena, na gargalhada, assim. Aquela gargalhada que não passa, sabe? Porque Sim. A Monique Afradique, quando veio aqui no podcast, ela contou, ela faz Elas por Elas, né? Falou que nas cenas com Lázaro, gente, é impossível. Não. Ela diz que é constrangedor, que os dois não conseguem parar de rir, o estúdio todo fica esperando. Já aconteceu isso com você?
Não, e às vezes a gente tem que gravar, né? Tipo, tem que gravar, não dá pra parar, não dá pra ter a emoção da vida. Olha, teve uma cena que é quando eu jogo pó de café no Daniel Rangel, no Guto, que a gente era take único, né? A gente diz take único, não dá pra errar, porque como é que vai tirar o café porque estúdio parado? Não dá. Então eu tinha que acertar. Só que eu não esperava que eu fosse jogar tanto pó de café na cara dele. E aí, se você vê a cena, você aproxima, assim, presta atenção. Eu tô rindo por dentro, porque eu tô rindo. E eu até falei, Dani, é muito real, né? Porque realmente a Lupita riria dessa situação, porque foi muito pó de café, tipo. Então tem horas que até você pode usar isso a seu favor, porque realmente é a situação da cena, assim. Porque ela fala, meu Deus, perdona-me, eu não... Porque realmente foi muito. E tem muitas vezes que eu gravando com o Thiago, tipo, situações que eu olho assim, eu falo, Thiago, você imaginou que a gente estaria fazendo isso? Você imaginou que você, essa altura do campeonato, da tua vida, você estaria aqui fazendo essas... Algumas situações, que eu não vou dar spoiler, mas assim, que a gente se olha e a gente dá risada, que a gente fala, como é possível? E é muito divertido, porque ser ator é poder te proporcionar viver coisas que provavelmente a Daphne não viria, então não viveria, né? Então eu falo, gente, é muito, eu sou muito feliz de viver, ter escolhido essa profissão, porque eu posso viver coisas que com certeza eu não viveria nessa vida, tipo... É, Lupita desmaia, Lupita sendo pendurada, Lupita... Enfim, muita coisa, muita,
gente,
muita coisa.
Depois de ouvir o podcast, muita gente vai sair correndo pra rever a cena do Podcafé, né, pra reparar na sua expressão, assim, na hora. O riso tá ali dentro.
E aí o diretor falou assim... E aí eu comecei a rir. Aí o diretor falou assim, Daphne, concentra, que a gente precisa terminar a cena. Vai lá,
ai,
concentra. Depois a gente ri todo mundo junto. Aí eu, tá bom, não, vamos lá. E o Daniel Rangel mantendo, ele manteve. Eu,
ai, aqui, sério? Ele manteve?
Sério, manteve. Eu falei, Dani, como é que você conseguiu? Porque eu aí eu respirei, porque ainda tinha... Porque assim, tinha uma,
gente,
fala que...
Gente, ele manteve todo sujo de café, ele, sério, rindo.
Mas é porque ele não tava vendo a cara dele. Eu tava vendo a cara dele, né? Porque se ele tivesse vendo a cara dele... Porque ainda, o que ele fez? Ele tirou o óculos e aí ficou a marca do óculos. Eu falei, gente, não, não dá. Foi muito engraçado. Eu ri muito. Mas é isso, tem cenas que a gente grava, que daí é assim, você tem que prestar, porque é uma coisa técnica, né? Você fazer comédia exige uma técnica, que é precisão. Você precisa ser preciso em umas coisas. Então a Lupita, ela é estabanada, mas a Daphne tem que ter precisão ao ser estabanada. Então a gente grava umas cenas que eu falo, tá bom, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que derrubar aquilo, eu tenho que cair ali e tenho que falar mais tal coisa depois. Então é uma matemática, assim. E tem horas que a gente ri. Tem horas que a gente ri mesmo, porque não tem jeito. Tem que ter um falha nossa, né? Tem que ter um falha nossa.
Tem que ter, tem que ter. Outro comentário. Oi, Daphne, conta pra gente que batom é esse da nossa querida Lupita. Olha, não vou perguntar a marca pra ela, mas assim, eu queria saber o que você tá achando da maquiagem dela, porque você já falou que ama o figurino dela, né? E se tem alguma coisa que você pegou pra sua vida, alguma coisa que você não tava acostumada a usar, que você começou a usar no dia a dia.
Ah, eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa mais neutra, eu acho, assim, de roupas. Agora eu tô... É isso, hoje eu já pus uma sombra.
É, eu
assim,
vi.
É, tipo... Aí eu até fiz...
É vermelho, gente.
Fiz terapia hoje. Aí, né, tô fazendo online. Ela assim, você tá fazendo alguma coisa pra Lupita? Eu falei, não, não, é Daphne mesmo. Mas é porque eu já tô meio misturada. Porque ela nunca me vê de sombra rosa, vermelha. Aí, enfim, achei engraçado. Mas eu acho que eu tenho... Enfim, é isso. Agora eu vivo com o esmalte da Lupita. Então eu acabo vivendo... Tô me permitindo também me colocar mais cores. Mas eu adoro a maquiagem da Lupita. E, por exemplo, a Benê praticamente não tem maquiagem. É. Nos tempos do Imperador, a Dolores, a gente nem passava maquiagem. Porque como era novela de época, a caracterizadora, a Lucila, ela falava, olha, quem conseguir bancar, eu prefiro que não use nada. Eu falei, vamos lá, melhor ainda, né? Porque maquiagem, querendo ou não, você tem que chegar... Eu chego uma hora e meia antes pra fazer a Lupita. Então, assim... Exige, são, tem que prender o cabelo, tem que fazer a xuxinha, tem que ser na mesma altura, e, enfim, tem as tranças. Então, eu tenho me divertido muito de poder viver esse universo mais colorido com a Lupita, porque cada personagem é uma aventura. Então, é poder brincar com essas cores, com esse batom colorido. Eu tô achando ótimo, tô adorando, porque eu... é legal você se ver diferente também na tela, né? A Grace, né? Que grava com a gente, que faz a mãe do Júpiter, ela fala assim, Daphne, é muito legal que você pega personagens muito diferentes. E é tão difícil isso na nossa carreira, né? As pessoas colocarem a gente em personagens diferentes, um depois do outro, que acabam colocando a gente sempre na mesma caixinha, né? Então, que me coloquem na caixinha de colocar personagens bem diferentes, que aí eu tô bem, tô ótimo. Mas muito feliz com isso também.
Ai, Daphne, olha, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Passou muito rápido, foi uma delícia falar com você. Quero agradecer de novo sua presença aqui no podcast. E, né, no podcast especial de um mês da novela Família Tudo. Muito sucesso, tá? Como
obrigada,
a
Rita
brilha muito. Vamos ver com quem ela vai ficar, gente.
Ai, gente, não. Vamos continuem acompanhando. Eu tô muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho e de estar nessa novela. Tô muito, muito feliz mesmo. Obrigada.
Obrigada. Beijo.
Beijo.
O podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje produzi e apresentei esse episódio. E a edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.